mas que delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
Você sabe o que é dengue? É uma virose que se espalha rapidamente e é transmitida ao ser humano pelo mosquito Aedes aegypti. O mesmo mosquito que transmite a dengue também é responsável pela transmissão da zika e chikungunya. Com a intensificação e adoção de algumas medidas, podemos combater essa luta contra o mosquito transmissor. Não acumular lixo nem materiais sem utilidade que acumule água parada, como pneus, garrafas, copos e latas. Tampar a caixa d'água, poços, latões e filtros. Tratar as piscinas. Lavar os pratinhos de folhagens escovando as bordas para eliminar os ovos do inseto e não acumular água, podendo colocar areia. Com essas e outras simples medidas, podemos evitar os criadouros do mosquito. Uma informação e campanha da
Regional Esportes.
FEMAC Corretora de Seguros. Nossa corretora é especializada em oferecer diversas modalidades de seguros e benefícios para pessoas físicas e empresas.
Que delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
Você sabe o que é dengue? É uma virose que se espalha rapidamente e é transmitida ao ser humano pelo mosquito Aedes aegypti. O mesmo mosquito que transmite a dengue também é responsável pela transmissão da zika e chikungunya. Com a intensificação e adoção de algumas medidas, podemos combater essa luta contra o mosquito transmissor. Não acumular lixo nem materiais sem utilidade que acumule água parada, como pneus, garrafas, copos e latas. Tampar a caixa d'água, poços, latões e filtros. Tratar as piscinas. Lavar os pratinhos de folhagens escovando as bordas para eliminar os ovos do inseto e não acumular água, podendo colocar areia. Com essas e outras simples medidas, podemos evitar os criadouros do mosquito. Uma informação e campanha da
Regional Esportes.
FEMAC Corretora de Seguros. Nossa corretora é especializada em oferecer diversas modalidades de seguros e benefícios para pessoas físicas e empresas, respaldadas pela qualificação dos seus profissionais e também pela sólida parceria com as melhores seguradoras do mercado. Estamos capacitados a identificar quais são os produtos que melhor atendem às suas necessidades. Solicite uma cotação sem sair de casa. Receba a recomendação do seguro ideal para você. Ligue e fale conosco. Anote aí o telefone 67-3029-1515, 3029-1515 ou 99620-7020. Eu vou repetir, 99620...
Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo.
Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados.
RWR.
O uniforme para o seu time de futebol? Vai jogar o campeonato amador? É uma festa comemorativa? Você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, do jeito que você precisar. Rua Brilhante, 1110, e fale com o amigo Nivaldo. Versátil Camiseteria. Acesse o nosso site aí, www.versatilcamiseteria.com.br. Acesse a página no Facebook, facebook.com/versatilcamiseteria ou ligue para o 99256-9917, 99256-9917 ou ainda pelo 3382-5597. Versátil
Regional Esportes,
com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital. Então vá até o Santo Gol. Campos de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário, 67-99939-4439. Eu vou repetir, 67-99939-4439. Fale com o professor Marcelo Silva. Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da
capital. RWR. Mais que pizza. Atendemos de terça a domingo. Preço especial para revenda. Conveniência Mais que Pizza. Avenida São Nicolau 488. Ligue ou mande um WhatsApp e faça o seu orçamento. 99305-1516. Conveniência Mais que Pizza. A família que atende a sua.
Regional
Esportes. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
Precisando de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med, aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nácer e Copa Sul. 3365-2101. 3365-2101, ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul. Na praça, em frente ao Bifão. Vá na Droga Med, 3365-2101.
RWR.
Pizza é na Mais que Pizza. Servimos mais de 50 sabores de pizzas doces e salgadas. Porções, bebidas, lanches, petiscos e outros. Temos delivery com máquina de cartão de débito e crédito. Mais que Pizza fica na Avenida São Nicolau 429, bairro Santa Luzia. Ligue e peça a sua pizza. 3366-1696. 3366-1696. Ou mande um WhatsApp no 99905-0980. De novo, repetindo o WhatsApp: 99905-0980.
Mulherinho lindo que vem no pagode.
Chegou a hora, hein, Pelican?
Mulheres, saibam que esse pagode, vou dizer mais uma vez, não tem a menor graça se vocês não estiverem aqui. Tá certo? Então samba que a gente quer ver. Quero ver. Vem! Mulherada, que dança é essa que o corpo fica todo mole? Mulherada, que dança é essa que o corpo fica todo mole? É uma dança nova que pode.
Acertando com a RWR, são 18 horas e 3 minutos, 6 da tarde, 3 minutos, começando mais um Regional Esportes nesta quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020. Em destaque para você o campeonato estadual, em destaque para você o Operário, o Comercial, as equipes do interior. Também Copa do Brasil hoje, o Águia Negra, Mato Grosso do Sul, na competição jogando contra a Ferroviária em Araraquara. O jogo começa daqui a pouquinho com transmissão pela RWR e também pela Rádio Esportes MS. Tem também Supercopa da nossa querida competição intercontinental, né? Supercopa
Continental.
Supercopa
é uma competição continental.
Supercopa da
Recopa Sul-Americana.
Recopa Sul-Americana. Você vai acompanhar também todas as emoções da Recopa Sul-Americana aqui pela sua RWR. Tudo isso a partir das 19h30. Começamos com a Copa do Brasil. Aí depois a gente já emenda com o segundo tempo do jogo do Flamengo pela Recopa Sul-Americana. O Flamengo enfrentando aí o Independiente del Valle, jogão de bola que se acompanha em todas as suas emoções aqui na Rádio Esporte MS. O Daí Martimeno não deu boa noite, mas já falou com os amigos do Regional Esportes. Boa noite, Daí. Tudo bem, Daí? Beleza?
Boa noite, Rico. Boa noite, Thiago. Boa noite aos nossos companheiros do outro lado, né? Tudo beleza, tudo tranquilo. Semana conturbada do nosso estadual, muita
confusão, muita, né, Odair?
Confusão e pouco futebol, né? Os times, tirando a Águia Negra, todos eles com uma semana para trabalho, só que não aproveitaram a semana, né? Aproveitaram apenas metade da semana e depois vão reclamar pelo caminho que não teve tempo de trabalhar. Esse é o futebol do Mato Grossense.
O próprio Comercial, né, Operário, todos eles retornando só hoje aos treinos, né, Odair? Para a rodada do final de semana, para a sétima rodada aí do Campeonato Estadual, né, Odair?
É verdade. Comercial só vamos ajustar aqui.
Estamos ajustando a super máquina aqui da sua rádio web regional, né, da RR, né, a gente vai controles mágicos aqui do nosso programa aqui, né. Hoje a bola rola, você vai curtir em todas as emoções o jogo do Águia Negra contra a Ferroviária. O jogo vai ser em Araraquara a partir das 19h30, Copa do Brasil, estaremos aí transmitindo em todas as suas emoções aqui no microfone show da sua rádio web regional. Já pode falar boa noite tranquilo, Leandro?
Agora sim.
Pode, então vamos lá.
Boa noite.
Comercial Operário.
Começaram hoje. E com esse tempo, você, melhor do que qualquer um para falar isso, mas me parece que o Comercial foi para academia.
Pra academia, porque chove e o campo não tá liberado.
Não tá liberado. Né? Esse é o preço que pagam quando não tem uma casa. Quando você tem a sua casa, você pode determinar, eu vou, eu não vou, eu fico, mas quando você não tem, você tem que pagar o preço de usar a casa dos outros.
E aquilo que nós comentamos na sexta-feira, né? A diretoria teria que correr para arrumar um outro lugar, já que não pode ocupar quando chove o vovó Ziza, né? Tem que correr atrás para arrumar outro lugar, não, Daí?
Rico, conversamos isso, né? Debatemos e sabemos aonde tem. E sabemos que não é difícil você... Basta antes do campeonato. É que os nossos dirigentes, penso que o campeonato começa no dia do primeiro jogo. Quando eles têm que pensar é o seguinte, o campeonato Sul-Mato Grosso, se ele termina dia 1º de abril, o de 2021... tem que começar no dia 2 de abril. Correto? Aí eles têm que ir atrás de uma casa, aí eles têm que ir atrás de um campo.
Tem que antever os imprevistos, né? Antecipar os imprevistos.
E não acontece isso. Fica na dependência só de quem vai ajudar, quem não vai ajudar, aonde eu posso, e é em cima da hora. Né? Nós citamos aqui 3 ou 4 lugares que dá para fazer o treinamento, é lógico, precisa um pouquinho de trabalho, de investimento, mas dá para fazer o treinamento sossegado. Mas ninguém vai atrás, ninguém corre, ninguém busca, aí fica difícil.
Hoje tem Copa do Brasil, Odair. Tem Águia Negra, jogo difícil, complicado, né? Só não pode perder, né? Porque se empatar, se ganhar, se classifica. Se empatar, tem a chance nos pênaltis também, né?
O Águia tem uma missão muito difícil. Como era aqui contra o Sampaio, né? Nós estivemos lá e vimos como o Águia se impôs dentro de campo, né? Não aceitou uma possível pressão. Ele saiu para o jogo. E eu acho que o Casca vai, dentro do limite do Águia Negra, fazer uma boa partida lá, junto com seus comandados. Eu tenho esperança e fé que o Águia possa sair de lá hoje classificado, né, e automaticamente fazer uma boa partida.
Muito bem, Recopa a sua chegar na Copa do Brasil, as atrações dessa super quadra. Vamos dar uma boa noite aí do Thiago Lopes de Faria. Tudo bem, Thiago? Beleza? Prazer tê-lo aqui.
Boa noite, Ricardo. Um abraço a você, para os nossos ouvintes da Rádio Sport MS. Tudo tranquilo, né? Muita chuva nessa quarta-feira de cinzas. Futebol meio que voltando ao normal. Jogo importante hoje do Águia Negra. Vai ter que mudar a sua característica, obviamente, para poder enfrentar a Ferroviária, mas me parece um time muito maduro, seguro das suas ações. Esperamos que faça um grande jogo daqui a pouco, com a transmissão do Marcos Rodrigues, o Azéas Pereira, Everton Cristiano também, o grande Diego Batistotti, todo mundo lá em Araraquara.
Pessoal da Cativa.
Exatamente, Cativa FM.
Muito bem. Pessoal da Cativa FM lá de Rio Brilhante, portanto, trazendo as emoções, né, do Águia Negra contra a Ferroviária. O Águia Negra é o Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil 2020. Passou bem pelo Sampaio Corrêa, né, Odair? Agora tem essa missão jogando fora de casa, que é um pouquinho mais complicado do que o primeiro jogo, né?
É um pouquinho mais complicado, Rico, mas, por outro lado, você não tem a obrigação de vencer. Aqui tinha. Contra o Sampaio, tinha, de qualquer maneira, para poder passar de fase, tinha que vencer. Tinha que ganhar o jogo. E lá, não. Lá, o empate dá a chance de ir para os pênaltis. Então, eu acho que o time tem a jogar um pouco mais tranquilo. E daqui a pouco o Marcão vai falar, tem um fator lá que vai animar a garotada, viu, Rico?
É mesmo, né?
É um fator bom. Fator bom que anima qualquer um.
Tem uma premiação legal? Vai ter uma premiação para rapaziada, um bicho legal, né?
Vai ter uma premiação de um valor significativo para os nossos... Para os nossos moldes aqui, Sul Mato Grossense, um valor significativo.
Aliás, eles merecem, né?
Com certeza.
Se conseguirem passar, acho que o Águia passa, viu, Dair?
Tomara.
Essa Ferroviária só revelou o Coquinho há 49 anos atrás, cara.
Omar Alves Coco.
É, foi revelado lá.
É, alguma coisa tem que fazer de bom pro futebol, né?
Muito
não, bem. Não, mas ele caiu num grupo muito difícil, esse do
Do
Paulista, né?
É.
Ele pegou Guarani, RB Brasil, RB Bragantino agora, e Corinthians. Né? Uma fase, um grupo muito difícil para poder estar em último na sua.
Mas mesmo assim, com a equipe que vem embalada, né? Vem jogando aí com times fortes, né?
Exatamente. Ritmo de jogo tem, né?
Ritmo de jogo tem. De repente pode complicar para o Águia Negra, né? Porque para disputar o Paulista. Não,
mas eu sou
não
mais
pode
águia.
Ser qualquer time, né?
Eu sou mais águia. Confio mais no nosso Águia Negra.
O Marcos Rodrigues está lá em Araraquara já?
Já está lá.
Está lá? Vamos falar com ele, Odair? Vamos saber as notícias do Águia Negra, né? Já mudei tudo, já tá, Odair? Tudo que foi planejado, né? Vamos saber as notícias do Águia Negra, porque o ouvinte está interessado, o ouvinte quer saber da Copa do Brasil. O Águia Negra de Rio Brilhante representa o Mato Grosso do Sul na competição. Né, a gente vai ouvir as informações do Águia. Antes, o hino, né? Vamos ao hino do nosso querido Águia Negra.
É o Águia Negra, sempre vai lá pra ganhar.
Vamos às informações do Águia Negra, chegando aí com o narrador Marcos Rodrigues, da Cativa FM, da cidade de Rio Brilhante. Alô, Marcão.
Alô, amigos da Regional Esportes. Alô, meu caro Dair Martimeniano, prazer imenso poder estar participando da sua programação aí, meus amigos. Um abraço a você, aos integrantes de toda a equipe. Aqui, então, Marcos Rodrigues, diretamente de Araraquara, para falar de Águia Negra e a equipe, então, da Ferroviária. O Águia Negra é Mato Grosso do Sul nessa noite do dia 26 de fevereiro de 2020. A bola vai rolar logo mais às 19h30, horário do Mato Grosso do Sul, no estádio Fonte Luminosa. A equipe do Águia, motivadíssima com a grande campanha que faz no estadual, onde continua invicto, líder absoluto, e também depois da grande conquista para esta vaga, para esta fase da Copa do Brasil, ao passar pela equipe, então, do Sampaio Correia. Motivação é que não falta, principalmente depois que o presidente Lizinho prometeu um bicho, um prêmio de R$500 mil, caso a equipe consiga passar hoje pela Ferroviária de Araraquara. Claro que é muito, a disparidade é muito grande, meu caro Dair. É imenso, você é sabedor disso, futebol do Mato Grosso do Sul, para disputar contra o futebol de São Paulo, contra a equipe da Série A do Campeonato Paulista, é muito difícil, porém nada impossível, até porque a equipe da Ferroviária não vive um bom momento no Paulista, em seu grupo está na lanterna, correndo risco de rebaixamento. E pelo que nós sentimos aqui em Araraquara, o clima não é nada favorável para o time da casa. As cobranças são enormes. O Águia pode utilizar o fator surpresa. O técnico Rodrigo Casca terá à sua disposição todos os jogadores à inteira disposição. Resta saber de como o time vai entrar, como será o comportamento do Águia, se vai de franco atirador, vai utilizar o fator surpresa e fazer a marcação alta e ir marcando já a saída de bola do time adversário, ou vai esperar pela característica, pela filosofia de futebol que até hoje o Rodrigo Casca, técnico, tem demonstrado. Não tenho dúvida de que o Águia Negra vai entrar de uma forma defensiva, cuidando com muito carinho da parte defensiva, para então tentar explorar os contra-ataques e também utilizar esse fator de que o time da Ferroviária não vive um bom momento. De repente você pode analisar, ou pensar, ou questionar, pô, mas o time empatou com o Santos. O time empatou com a Ponte Preta de Campinas. Pois é, realmente empatou, vem de dois empates pelo Paulista. Porém, a cobrança por parte da torcida é muito grande. Outro detalhe, o valor do ingresso para a torcida da casa da Ferroviária será de R$ 15,00. Para a torcida de Rio Brilhante, R$ 30,00. E cerca de 30 pessoas vieram de Rio Brilhante e estão aqui então em Araraquara só esperando o momento da bola rolar, meu caro Daíra. Outro detalhe, tá chovendo. Aqui choveu de manhã um pouquinho, parou. Das 3 da tarde em diante, voltou a chover e não para em Araraquara. Então, vai ser um jogo muito complicado para as duas equipes. E, com certeza, o Mato Grosso do Sul, o Rio Brilhante, enfim, o nosso estado, na esperança do Águia Negra fazer bonito, tentar provocar um empate para levar a decisão para as cobranças de pênalti, tá certo? Time completinho. Resta o Rodrigo Casca saber a escalação. Ele não divulgou a escalação para a gente, está guardando em 7 chaves. Um abraço, amigos da Regional Esportes. Aquele abraço daí.
RWR. Regional Esportes.
Ele fala completinho, time completinho, porque não tem problema médico, não tem problema nenhum, Águia Negra, viu? Isso é uma boa notícia, né, pro torcedor, né?
Ah, é, pro torcedor, pro próprio treinador, né? Ter todos os jogadores à disposição é um fato muito importante num jogo como esse. Ele pode armar a equipe do jeito que ele pensa e quer, né? Eu acho que é o ideal. Então, o Águia Negra está no caminho certo. Se vai vencer ou não, vamos ver depois. Para mim, tem a obrigação de fazer uma boa partida.
E tem uma grande chance de passar, né? Porque é a Ferroviária,
tem. A Ferroviária é um grande time. Para nós, aqui na nossa realidade, mas é um time que pode ser batido. Eu acho que time por time, o Sampaio Correia... Nome, né? Em termos de nome, Sampaio Correia tem mais nome do que o Ferroviária. Mas nome não ganha jogo, né? O Águia tem que entrar concentrado, entrar focado, sabendo que do outro lado é uma equipe que, mesmo que não esteja bem no Paulista, é uma equipe que está semanas após semanas jogando com grandes clubes. Então o ritmo de jogo é diferente. É um jogo mais forte, é um jogo mais pegado, é um jogo mais disputado. O Águia tem que entrar focado, sabendo que do outro lado tem uma equipe que tem um ritmo de jogo diferente.
Thiago, é uma premiação legal, né? R$500 mil. A premiação do Águia, se passar de fase, R$1.500.000, né? Mas a premiação legal para os jogadores, né? R$500 mil, né?
É um estímulo a mais, né? É, isso aí dividido por 30 vai dar 15 para cada um, mais ou menos, né?
Para a nossa realidade, bastante, é um prêmio, né? Legal, né?
É, agora, eu não sou muito favorável com esse negócio de bicho, sabe? Eu nunca concordei com bicho no futebol. Acho que bicho tem que ser por objetivo. Tudo bem que pro Águia é um grande objetivo passar de fase, mas eu acho que o importante primeiro é pagar em dia, ter o salário em dia, enfim.
Mas lá tá em dia, né?
Tá em dia, não. Não tenha dúvida.
Não, é um estímulo a mais para...
Nesse sentido, sim. O pessoal aqui do Grupo Série A 2020 está ligado. O técnico Branco do Grêmio Santo Antônio também está ligado.
O Branco está vindo para cá ou já veio para cá?
Já está, né? Já está no Grêmio Santo Antônio.
Abraço para o Branco.
O Sadib de Oliveira lá no Paraná está ligado também, está te ouvindo.
Costa Rica?
Não, está no Paraná. Está de férias no Paraná. Na casa da família. Férias? Não, desculpa. Tem um feriado, né? O Givanil dizendo que seria bom seria se o jogo já estivesse se encerrado, pois essa pergunta sobre transmissão está demais. Um abraço aqui para o Christian Tiefenthaler. Sobre as cobranças em cima do bom futebol, eu disse que quem tem mais dinheiro tem obrigação de jogar mais. Aí ele disse que se fosse assim o Palmeiras iria ganhar tudo. Christian, ninguém está falando em ser campeão. Está falando em jogar melhor. Vencer é consequência do bom futebol e da sua estratégia. Como o Flamengo joga bem e ganha. Renato Gaúcho com o Grêmio, o time joga bem e ganha. Não foi campeão, mas tem jogado bem, tem ganho os jogos. Corinthians está jogando bem, mas não está ganhando.
Mas o Verdão está jogando bem e está ganhando. Tá jogando
nesse momento está em transição a mexida. Ele alega pelo dinheiro. Quem tem mais dinheiro tem obrigação de jogar melhor. Senão, não precisa de dinheiro no futebol. Tem dinheiro para quê se você não precisa melhorar? É igual você ter dinheiro e andar de Fusca. Uai, não faz sentido ter aquela geladeira velha, né, que não é frost free, aquele fogão duas bocas, antigo e tal, fogão a lenha. O dinheiro traz alguns confortos.
Dinheiro traz felicidade.
E no futebol a gente tem que cobrar que quem tem mais dinheiro jogue mais futebol. Um abraço pro Christian Tiefenthaler, torcedor do CN, que hoje mora no céu. Obrigado pelo carinho da audiência do Grupo Série A 2020. Eu acho que o Águia pode passar, mas se o Águia jogar o melhor, seu melhor, e a Ferroviária jogar o seu melhor, o Águia tem pouquíssimas chances. A gente viu o jogo da Ferroviária contra o Santos, foi um bom futebol. Nós podemos ter o Águia num melhor dia, uma Ferroviária não tão bem assim, e tomara que o contrário não ocorra, porque se o contrário ocorrer, em condições normais, a Ferroviária é favorita, mas como o Odair disse, eu acho o Sampaio... É da Série B, a Ferroviária hoje é da Série D, a mesma série que o Águia. Só que, por exemplo, o patrocínio que a Ferroviária tem, o Sampaio não tem. Casas Bahia, por exemplo, né? O Klein lá, que é o gestor de futebol, e o técnico é o Sérgio Soares. Sérgio Soares, para quem não lembra, foi campeão da Copa do Brasil como jogador pelo Santo André e foi vice como técnico paulista. Perdeu para aquele time do Santos, do Dorival.
Ô, Demartimiano, o Águia Negra cresceu de produção depois daquele jogão lá com o Sampaio Corrêa, né? Porque tava levando tudo meio no...
Banho-maria?
Banho-maria, né? Aí chegou aquele jogo lá, a equipe deu uma embalada, né, Odeir?
Aquele jogo, eu acho que... Não que o Águia tinha... Tava se desfazendo do campeonato estadual. Mas o foco principal naquele momento era passar de fase. É esse aporte de 650 mil que chegou. Esse sim era o... Acho que todos, né? Diretoria, jogadores, por mais que respeitaram o estadual, tanto é que venceram suas partidas. Mas não vinha apresentando um bom futebol. E naquela partida, eu acho que foi uma das melhores do Águia no ano, sem dúvida. A melhor do Águia no ano, sem dúvida nenhuma. Apesar que são pouquíssimos jogos. Mas pela dificuldade que é a Copa do Brasil, quando você pega, simplesmente são duas divisões acima. E isso é um abismo, né? Enquanto você tem um calendário anual de grandes jogos, tem patrocínio de TV, patrocínio muito grande, aqui nós temos um calendário de 3 meses. O Águia esse ano tem também a Série D, mas o investimento é muito pouco. Então, o Águia é focado para aquele jogo. Passou. Eu acho que agora é hora de descansar, né, e saber que se passar pelo Ferroviária, a temporada tá garantida, o restante da temporada. Quanto a esses 500 mil de prêmio, eu concordo com o Thiago. Eu acho que isso deveria ser de uma forma um pouco mais simbólica. Talvez, com esses 500 mil, daria para você ter os jogadores, fazer o contrato anual. Os jogadores terem o contrato, ó, passe de fase que eu renovo o contrato de vocês por um ano. Né? Durante um ano vocês estão empregados.
Mas a equipe não vai ter... Não vai ter atividade durante um ano. Mas não vai ser um ano, né, Odeiro?
Daqui a pouco o Thiago pode confirmar, mas são mais de 10 jogos. Então mudou a tabela. E 14, né? 14 jogos na Série D. Então uma quantidade expressiva. Mas só que daí você, por um outro lado, ô Rico, você pode programar a base do seu time para o ano que vem. Né? Para novamente disputar a Copa do Brasil, para novamente disputar tomara que a Série C, né? Mas não, a gente não pode pensar assim, a Série D novamente.
Tem que pensar, temos que pensar fase por fase, né?
Exato, não adianta. Não adianta os times sul-mato-grossense ter um grande defeito. Quando eles ganham a vaga na Série D, eles nem falam em Série C, eles já falam em Série B direto. Nosso objetivo é Série B sem. Nosso objetivo é Série D. Vamos conseguir a Série D para depois chegar na C e se manter na C para depois, daqui X tempo, chegar na Série B, quem sabe.
Vamos aí com o João Gabriel, nosso companheiro, trazendo as informações da Ferroviária, né? O adversário do Águia no campeonato, campeonato brasileiro, aí na Copa do Brasil.
Salve, Thiago. Boa noite aos ouvintes do Regional Esportes. Tem informações importantíssimas do Ferroviária, viu? Que enfrenta daqui a pouquinho o Águia Negra. Jogo marcado aí para as 20h30, horário de Brasília, ou às 19h30, horário de Mato Grosso do Sul. Partida que será realizada na Fonte Iluminosa, na cidade de Araraquara, São Paulo. Ferroviária, Thiago, faz 3 rodadas que não sabe o que é vencer. O último jogo, no caso, que venceu foi contra o Avaí na Copa do Brasil. Depois disso, não venceu mais. Os dois últimos resultados negativos foi contra 0x0 contra o Santos e 1x1 contra a Ponte Preta. Pressionado, já que a Ferroviária é a 17ª colocada na classificação geral do Campeonato Paulista e a última colocada no Grupo D, que tem os times ali, o Guarani, que lidera o grupo, Corinthians, que é a segunda colocada, e o Red Bull Bragantino, que é a terceira. Diante desta pressão, o técnico Sérgio Soares vai fazer algumas modificações na equipe titular. A modificação mais importante é a zaga. Elton foi expulso contra a Ponte Preta, como não vai jogar a próxima partida e vai retornar à equipe para jogar a Copa do Brasil, que fará ali a dupla com Max ou Patrick na zaga. Então, esse miolo de defesa é algo que o Águia Negra precisa prestar atenção. Pode ser o ponto fraco do Ferroviária. Outro jogador que pode retornar é o atacante Felipe Ferreira. Ele é rápido, habilidoso, sofreu uma lesão, está retornando à equipe titular. E também o meia Tony. Eu deixei ele por último para relatar, porque é um jogador perigoso, onde a equipe sul-mato-grossense ou o time dos dirigentes do Águia Negra ali, o técnico no caso, precisa relatar ao seu time. Acompanha o futebol do Tony há tempos, desde do 15 de Piracicaba, já passou pelo CRB, América de Minas. O ano passado jogava pelo Ituano. Ele é um baixinho, barbudinho, habilidoso, muito rápido, leve, gosta de dar muitas assistências ao ataque. Então é um jogador perigoso, onde o Águia Negra precisa ter o máximo de atenção com o Tony, viu? Com isso, a equipe fechada aqui, a provável escalação do Ferroviária: goleiro Saulo, a zaga de Max Elton, laterais Lucas Mendes e Bruno Recife, o meio campo ali, volantão Mazinho, Tony e Claudinho armando as jogadas. O ataque é de Felipe Ferreira, Igor na outra ponta e Hernan atacante, viu? Essa é a provável equipe do Ferroviária para hoje à noite. Como jogo único, quem passar por esta fase enfrentará o Operário de Ponta Grossa ou América de Minas, certo? Que vença a equipe de Mato Grosso do Sul, viu? Estamos na torcida pelo Águia Negra. Fica contigo aí, Thiago.
RWR Regional Esportes.
Ok, um abraço aí para o João Gabriel, né, nosso companheiro, trazendo as informações da Ferroviária, né? Informações importantes dessa equipe que disputa a Série A do Campeonato Paulista, né? Vem ascensão na competição, né? Mas disputando com equipes grandes se torna difícil, complicada a situação da Ferroviária aí no Campeonato Paulista 2020. Um abraço aqui para o Hugo Carneiro, né? O menino da Raivana, a melhor banda de rock aqui da nossa cidade. Né? Um abraço para o Hugo, nosso comentarista, curtindo o Regional Esportes nesta quarta-feira de cinzas. São 18h31. Thiago Lopes de Faria, tem mais gente de Campana ligada, né, Thiago?
Exatamente. Um abraço para o Valcir aqui, para o Raldes, que está lá acompanhando o treino do Corumbaense para o jogo com o Comercial. O Eduardo, em Nova Andradina, dizendo que o Senna vai quebrar a invencibilidade do Águia. É, tá ligado também o Êxodo Emanuel, no Jardim Centenário. Um abraço, mande um salve para nós aqui. Dali Águia, será que já dá para fazer um despacho para ver se sai a tal Copa MS e torcer para que o Operário Comercial dispute esse certame? Olha, Êxodo, já tá montadinha a Copa MS. Resta saber se os clubes vão querer ou não, né? Grande abraço pro Êxodo Emanuel. Professor Denis do Cearte, lá na cidade de Dourados. Professor Denis Silva, Cearte Dourados, na audiência. Valeu, grande abraço. O pessoal está participando pelo 998-526231, a informação de bastidor. A federação vai convocar nos próximos dias uma reunião para tratar do futebol amador de todo o estado. Aquela resenha que o Odair Matimiano, que o Cláudio Severo sempre disse, o Odair corroborou, que a federação tinha que tomar conta do futebol amador, parece que há um intuito para o futebol amador voltar para a mão da federação. O presidente Cesário vai convocar uma reunião para tratar deste assunto nos próximos dias.
Tomara que dê certo, né? Tomara que os coordenadores amadores daqui da nossa cidade, principalmente, né, do estado também, né? É, entrem num acordo aí, mas eu acho difícil, né, Odair? Mas nada do que uma boa conversa não se resolva, né, Odair?
Difícil sim, mas eu acho que está na hora. É uma opinião minha. Né? Eu que disputei quando a federação ainda tomava conta, era diferente. Só que agora, o que está acontecendo? Ficou muito... Oi. Mas ficou muito... rentável os campeonatos. Né? Os campeonatos ficou.
Hoje a realidade, aí, a realidade é outra, né, Odair?
Tem campeonato dando 25 mil de premiação. Né? Que eu acho um erro também. Eu acho que aquele futebol romântico de você ir lá disputar pelo troféu, pelo churrasco, né? pela cervejinha no final, era melhor e mais. Né? Hoje o futebol amador está quase que profissional, tanto pela premiação como pelos jogadores. Eu acho que passa a uma reformulação do nosso futebol profissional, também passa por essa pelo amador que a federação toma conta.
João Gabriel trouxe as informações aí do nosso querido, da nossa querida Ferroviária de Araraquara, né, Odair? O que você achou?
O João sempre bem informado, né? Faz 3 partidas que não ganha. A última foi a vitória na Copa do Brasil.
Vai ser o jogo da vida deles hoje.
Também. Esse, por mais que tem todo o investimento lá da sua patrocinadora, que é a Casa Bahia, mas são 1,5 milhão. É um milhão e meio no cofre de qualquer entidade, de qualquer clube, de qualquer agremiação, você pode ter certeza que faz a diferença. E eles também estão pressionados, né, por uma melhor campanha. O investimento foi alto na equipe. Então, esse jogo da Copa do Brasil pode ser uma divisão de água para eles também, né? Se eles estivessem bem no Campeonato Paulista, talvez uma possível derrota não iria interferir no trabalho. Mas não estar bem na chave é difícil, né? E não passar por um time teoricamente de menor
expressão, né?
Eu acho que o trabalho do Sérgio pode começar a ruir.
Muito bem, 19h30, a bola rola para a Ferroviária de Araraquara e a equipe do Águia Negra, Copa do Brasil. Jogo único, se empatar, a decisão vai para os pênaltis. E você curte em todas as emoções aqui no microfone show da RWR e também da Rádio Esporte MS, juntamente com o pessoal da Cativa FM da cidade de Rio Brilhante. Logo após, tem um segundo tempo do jogo do Flamengo pela Recopa Sul-Americana, Flamengo Independiente del Valle. Primeiro jogo foi 2-2, né, André? O bicho pegou lá na altitude, né?
Talvez uma das melhores arbitragens que eu já vi. Gostei muito da arbitragem.
Por quê? Roubaram pra quem? Roubou pra quem, André?
Não, brincadeira, mas espero que aqui que vença o melhor. É lógico que torcendo pro nosso time do Brasil, Flamengo. Mas que os árbitros sul-americanos apitem com uma certa, né,
lisura,
porque quando tem Brasil e qualquer outro time, na dúvida é tudo para eles, nada para o Brasil. Espero eu que aconteça um grande jogo e que a arbitragem passe despercebida.
Aqui no Estúdio 1 da RWR, né, o narrador, repórter, produtor, editor, ele é polivalente, ele joga nas 11. Galã, Fernando Blanc. Tudo bem, Fernandinho, beleza?
Boa noite, Rico. Boa noite, Odair, Thiago, amigos do Regional Esporte. É o seguinte, né, o meu querido repórter Rico gravou chamando o Thiago, eu gravei chamando o Thiago, e quem apresenta é o Ricardo.
Chamei ninguém hoje, Blanc. Hoje eu não chamei ninguém, entendeu?
Tudo bem, tudo tranquilo, esperando essa partida aí do Águia Negra.
Mas eu faço o Thiago te chamar, não tem problema.
Não tem problema, né? O Thiago me chama, né?
Tá em casa.
Mas agora as informações, daqui a pouquinho eu já vou adiantar, é que...
Mas não adianta tudo, só um...
Não, só um pouquinho. Ninguém pode dar entrevista mais no Operário.
Pra quem?
Pra ninguém. Só com determinação da diretoria, quem for, daqui a pouquinho eu vou estar lá, e lá no treino. E depois do jogo só também.
Muito bem, né? São coisas que acontecem no nosso futebol, né?
O Globo é técnico, até a segunda ordem.
Mas o Glauber vai dar entrevista depois do jogo?
Não sei. Eu estou aguardando até agora, né? Se ele dá entrevista para mim depois do Comerário.
Eu queria saber se não vai dar entrevista só para você ou para todos os órgãos de imprensa.
Todos os órgãos de imprensa.
Todos os órgãos de imprensa.
A diretoria vai determinar quem vai dar a coletiva depois do treino.
Ah, tá. Então,
que é normal em qualquer clube.
Em qualquer clube é assim, normal. Né?
Mas quando eu falei...
Em qualquer clube grande do Brasil
é assim. Mas, né? Eu vou falar por que esse motivo no boletim.
Muito bem. Agora em Campo Grande são 18h38, né? Em times grandes a gente costuma ver essa situação, né? É normal terminar o treino, tem a coletiva, os caras tomam um banho, depois de 2 horas que terminou o treino, eles vão lá atender a imprensa, né, Adair? E agora o Operário quer implantar isso aqui também.
Só que time grande, né, Riconde? Tem lá pelo menos 15 jogadores de expressão, né, nacional. Com todo respeito ao Operário, passando por essa draga, passando por essa crise.
A imprensa querendo ajudar, querendo mostrar, né, Odé?
Imprensa barra Sport MS e a Rádio Web Regional, correto? É a única que tem um programa diário, que vai atrás, que busca informação, e eles estão simplesmente andando, né, para não falar outra coisa, para a gente levar o que há de melhor do Operário no dia a dia para o ouvinte. Estão barrando, né, informações, isso não é legal. Não, é uma atitude desprezível, né? Não para nós. Nós estamos aqui e vamos continuar. O dia que não tiver nada para falar do Operário, nós vamos falar do Inter, vamos falar do Flamengo, vamos falar do Corinthians, do Palmeiras. Esse tem notícia. Mas o nosso objetivo e o nosso foco principal são os times sul-mato-grossense e, lógico, por nós estarmos aqui na capital, os dois times da capital.
Em duas situações opostas, né? Diferentes, né? Porque no comercial, a reportagem da Rádio Esporte MS, aliás, qualquer equipe pode lá fazer reportagens com jogadores, né? Não existe essa proibição ou essa designação de que seja só na coletiva, né? Dá um tempinho, o pessoal atende a gente. Então, são situações diferentes, né? Duas realidades diferentes dos dois grandes clubes aqui do nosso estado, né, André?
É, o Operário, ele tem que melhorar muito esse meio campo, né? E não é de hoje que ele bate de frente com a imprensa. Não é de hoje. E nós, o culpado por o Operário não estar desenvolvendo um bom futebol não é a imprensa. O culpado do Operário estar num momento difícil dentro de campo não é da imprensa. Nós simplesmente vamos lá e tentamos levar o que tem do Operário até o ouvinte. O comercial parece que já assimila isso daí, né? Até pelo Robson mesmo, né? Que é uma pessoa que é onde a gente procura, qualquer telefonema que a gente faz para ele atende, tanto nos bons...
Da escalação com antecedência.
É, tanto nos bons como nos maus momentos. E falta isso para o Operário, fazer esse meio campo, que a imprensa não está aqui para acabar com o Operário de forma alguma. Sempre falamos que o futebol sul-mato-grossense depende de Operário e comercial. Esses dois têm que puxar a fila para os demais.
Muito bem. Como o Fernando Blanc daqui a pouquinho vai falar, pois não, Thiago?
Com isso?
Pode dar,
primeiro
pode dar.
Primeiro que para mim é uma situação normal. Aliás, a imprensa falar com o treinador em outros locais é só no dia do jogo. É, a gente está mal acostumado e eu passei por um constrangimento como repórter. Quando o Vasco esteve aqui, o repórter da Globo Rio parou o treino para falar com a Marília de Carvalho. A Marília de Carvalho parou o treino para atender a reportagem. Então, eu acho que nós estamos mal acostumados quanto a isso. Quando a gente vai, inclusive, estive semana passada no treino do comercial, falei com o Robson, falei com o Cláudio, com os jogadores. E eles nos atendem porque eles sabem a nossa limitação de horário. É uma situação. A segunda situação, para falar as asneiras que o Glauber Caldas e os jogadores estão falando, é melhor ficar quieto. É melhor que tenha o policiamento. É melhor que tenha uma assessoria de imprensa, que o Operário não tem. A gente cobra que tenha limites. Nós temos o caso do Costa Rica, que não sabe o que é backdrop. E o André Chita tentou implementar backdrop em Costa Rica, acharam um absurdo. Para quem não sabe o que é backdrop, é as propagandas, os anunciantes do clube, né? Os patrocinadores, todos num folder, num painel atrás do profissional na hora que está pegando a imagem da TV. Então nós tivemos o Glauber falando um monte de groselha para o Fernando diversas vezes, se contradizendo durante toda a semana. Ele se contradisse. O França saiu dizendo que o Operário não estava jogando em casa contra o comercial. Ora, aí você vai na tabela da federação, jogos do Operário, Morenão. Aí porque o Mander era do comercial, não, estamos fora de casa, conversando groselha. O único que eu achei consciente, porque o França, para mim, não foi consciente. O Operário não perdeu o jogo em dois lances. O Operário tomou o gol em dois, poderia ter tomado um terceiro, e um quarto que o França defendeu num cruzamento que quase o pegou de supetão. O comercial ganhou o jogo na bola, não foi em lances fortuitos. O mais sereno para mim foi o Obina. O Jonathan Obina, ele saiu assim, fazendo a leitura correta do que foi a partida. Então, quando tomar uma medida dessa, Ricardo, está muito pressionado. Não tem mais o que fazer. E aí a gente coletou já desde as primeiras horas pós-comerário, o Glauber está técnico porque não tem outro. Não tem outro, tem uma parte burocrática, tem que ter certificado, tem que entrar em bid da CBF, bid da federação, tem que pagar a conta para o Glauber, não adianta. Ele tem que sair do bid.
Não adianta, é só mandar embora.
E não tem o nome de consenso. Por incrível que pareça, muita gente fala, o operário. O que que o operário tem além da história? Hoje não tem nada. Então tem muitos pormenores que impedem a demissão do Glauber. Para você ver o tamanho da grandeza que chegou o Operário Futebol Clube. Várias desculpas para não mandar o técnico embora e aturá-lo mais uma semana. Porque eu tenho certeza...
Mas será que daqui a uma semana o Operário vai ter...
Não é uma semana, é 3 dias. Porque se tomar uma pancada em Maracaju, e a gente já viu o Maracaju jogar, é um time extremamente organizado dentro da sua limitação, não há quem segure.
É o seguinte, eu acho tudo isso, que essas medidas que o Operário tomou, normais. Mas por que tomou? A situação que toma é outra coisa que eu falo no boletim. E eu vou discordar do Thiago. No boletim também falo. O Operário tem a obrigação de atropelar o Maracaju pela distância do elenco. Então, vamos soltar o boletim, né?
Vamos soltar o boletim, mas para soltar o boletim, daqui a pouquinho, o Daí quer falar, pois não, Daí.
Não, eu concordo com tudo isso que o Thiago falou, mas desde que no começo do campeonato fosse assim.
Exatamente.
Né? Se no começo do campeonato...
Mesmo de organização.
Olha, só vai dar entrevista quem for designado e o técnico só fala X dia. Aí eu concordo. Né? Não estou aqui para polemizar nada, mas é uma opinião minha. É, agora, no meio do campeonato, simplesmente, não, agora fala quem a gente vai mandar. Não, aí, para mim, virou bagunça.
Como o Blank gravou e o Thiago que tem que chamar, chama ele, Thiago.
Fernando Blank vem com as últimas do Operário. Alô, Fernando, boa noite.
Operário.
Uma ótima noite para você, Thiago Lopes de Faria, o Dair Batimiano, os amigos do Regional Esporte, da RWR e da Rádio Esporte 6, no Brasil e no planeta Terra. Thiago, o Operário volta aos treinos, focado no próximo sábado contra o Maracaju. Informações do Anderson Ramos, que divulgou matéria nas redes sociais do Operário, é a seguinte: os comandados do treinador operariano Glauber Caldas voltaram aos treinos nesta terça-feira, dia 25, visando o próximo jogo do clube no Campeonato Estadual de Futebol, em reunião promovida pela direção alvinegra após a derrota no Comerário, comandada pelo presidente Estevão Petralas. No clube, nesta segunda-feira, dia 24, foi cobrado mais atitude e desempenho, tanto da comissão técnica, quanto dos atletas para a sequência da competição. Abre aspas para o presidente Estevão Petralas: perder nunca é bom, mas perder da forma que jogamos é inadmissível. Precisamos jogar com o DNA do Operário sempre, fecha aspas, enfatizando para todos os presentes Petralas durante reunião. Estevão deixou claro que, se não melhorar, poderá promover mudanças tanto na comissão técnica como no elenco. O diretor de futebol Wagner dos Santos quer todos concentrados para os próximos jogos. Uma mudança foi repassada a todos a partir de agora. Durante os treinamentos, as entrevistas para a imprensa em geral serão determinadas pela direção somente no local dos treinos e em horários informados pelo clube. Os atletas e o treinador Glauber Caldas irão dar entrevista somente após as partidas por determinação da presidência. Na próxima rodada, Galo enfrenta o Maracaju no estádio Loucão, às 5 da tarde, com transmissão ao vivo da Rádio Esporte Mineiro. Precisando vencer para não ser distanciar dos líderes. As informações são do nosso colega Anderson Ramos, daí Thiago Odair. Quando a água bate no bumbum ou na bunda, já não pode falar bunda, fala bumbum, né? Ninguém toma essas providências. O que está acontecendo é que não acharam o treinador para substituir Glauber Caldas. Dependendo do jogo contra o Maracaju, aí, Thiago, não basta vencer o Maracaju, na minha opinião. Tem que atropelar o Maracaju, com todo o respeito que temos ao Maracaju. Tem que passar por cima do Maracaju. Tem que golear o Maracaju pela distância de elenco que tem o Operário em Maracaju. Se ganhar e ganhar apertado, será que ele fica? Glauber Caldas fica até sábado, ou se um treinador aceitar, antes de sábado, treinar o Operário. Glauber Caldas balança do cargo. Direção sentiu a pressão. coração, sentiu a água batendo no bumbum. E repito, o Maracaju não é páreo para o Operário, na teoria. E se uma vitória enganosa sobre o Maracaju pode significar a permanência do seu Kleber Caldas? Mas para a próxima fase, será que este time comandado por Kleber Caldas consegue avançar? Consegue evoluir? Vamos esperar. Será que até sábado o time do Operário está evoluído? Será que Richelli, será que o Igor vão jogar em suas posições? Será? Será que o Kleber Caldas vai conseguir animar a sua equipe? Dá ânimo aos seus comandados? Uma coisa que ele não tem comando sobre a equipe. Vamos aguardar, Thiago. Quando a água bate no bumbum, no pescoço, a diretoria toma essas atitudes normais de qualquer clube. Mas isso será que vai resolver? Isso vai fazer o Operário jogar melhor? Vamos aguardar, Thiago, por hoje é só. A gente vê por aí, amigo torcedor, nos caminhos do esporte. Até amanhã.
WR
Regional Esportes.
Só uma correção, o jogo é sábado, 15 horas, porque queimou a torre de iluminação, uma das torres, e tá na garantia, e a empresa lá do que fez a obra no locão tem que fazer a manutenção para reativá-lo, mas o jogo tá, já está marcado, não vai mudar. Será às 15 horas. Olha,
teve mais mudança na tabela, não? No horário?
Não, no horário não. Só o do Costa Rica, que seria o jogo da TV, não é mais, foi das 15, voltou para 16 horas. Olha, o Igor Vilela não tinha condições de voltar para o segundo tempo. É uma informação. O Avni não tinha condições de jogar. Teve uma disenteria um dia antes. A famosa diarreia. A caganeira. Desculpe o palavreado, ouvinte. E o Glauber, ele conseguiu usar dois jogadores que não tinha a mínima condição de jogar e colocar a culpa só nessa situação. E o Igor, até quando vai ficar machucado? Cadê o departamento médico do Operário que libera esse rapaz para jogar? Por que ele voltou de Portugal? Alguém tem essa informação, por favor? O que o Igor estava fazendo lá na Vila Franquense, segunda divisão portuguesa? Nós já vimos o que
se
o Maracaju faz.
Se o não ganhar do Maracaju, fecha a porta.
Mas vai fechar então.
Tem que fechar.
Porque hoje o Maracaju é favorito.
Fechar.
Vai fechar.
Porque não pode ser. O Maracaju nunca, nesse atual elenco, não pode ser favorito.
Concordo. Peça por peça. Concordo. Mas o Maracaju tem o que o Operário não tem. Organização.
Uma informação dada pelo fisioterapeuta do Operário, Dr. Pedro, que o Igor está curado. Além do entorse tornozelo, ele teve um início de rompimento de ligadura. Diz que foi curado em 21 dias. Ele poderia ter 90 dias, foi curado em 21 dias. O Igor saiu do jogo, eu sentei do lado do Igor, ele... Não, Fernando, eu senti cãibras mesmo. E era cãibras, porque ele estava... O massagista estava fazendo massagem na panturrilha esquerda dele. Sentindo cãibras, por isso que ele não aguentou. Então, e que o Igor falou no nosso microfone, que ele não está 100% fisicamente, porque ele parou esses 21 dias e perdeu o estado físico atual dele. Ele tem que remar tudo de novo. Aí você pega Igor, não está 100%. França, disse ao microfone, que está 80%, 85%. Richelli, está machucado. Avni, não está 100%, ainda tem uma diarreia. Hilbert, está aí. Entendeu? Então, que planejamento é esse? Não há preparador físico e não há fisioterapeuta que dá jeito no time. E quem é culpa disso? Além do seu Glauber Caldas, é quem colocou ele lá. É só o Estevão que colocou lá o Glauber Caldas. Deixou o Robson ir para o comercial. Aí veio um diretor do Operário falar que o Robson não é técnico, jogou aonde para ser técnico do Operário? Ué? Ele jogou aonde para ser da comissão técnica do Operário? Se for assim, não é? Então, o seu Estevão é culpado. Ah, mas tem uma diretoria. Tem uma diretoria, mas quem responde pelo Operário chama Estevão Petralas. Ele é culpado pelo atual estado do Operário no estadual 2020. E se ele manter o Glauber Caldas depois de Maracaju, eu tiro toda a culpa dos jogadores, tiro toda a culpa do seu Glauber Caldas, o que vai acontecer daqui para frente com o Operário, e a culpa é exclusiva do senhor Estevão e do senhor Coronel Nelson.
Muito bem, 18h55, Odeir Martimiano acompanhou o noticiário completo, quer dizer, agora jogadores não falam mais com a imprensa, por enquanto, né, só na coletiva, após o treino. E o Galo na situação difícil aí, no, depois da derrota para o Comercial, né? A gente até comentou, né, sexta-feira passada, né, Odeir? Que derrota no Clássico Comerário derrubava técnico, né? Mas parece que dessa vez não derrubou não, né, Odeir?
Não, parece que não. É, embora que eu tenha informação de um diretor, né? Que não caiu porque não tem como pagar. A estratégia de você dispensar um técnico numa semana onde... Que é uma semana... que, na verdade, começa na quinta, né? Semana de carnaval começa na quinta. Até quarta, tudo é parado. Então, por isso que o Glauber ainda continua.
E o Igor Vilela?
O Igor Vilela fez um bom campeonato.
Um abraço aqui pro Tarles Balin, lá em Portugal, que acompanhou em loco a situação do Igor e já passou para a gente o mesmo problema que ele teve em Curitiba. Mesmo problema. Não era para voltar. Não podia voltar. E aí acabou voltando. Um grande abraço para o Tarles Balin. Sempre ouvindo. Vai ouvir a Rádio Sport MS. Ele que é agenciador do goleiro Felipe. Daqui a pouco a Águia Negra entra em campo. Ô Dair, não querendo te interromper, já te interromperam mais uma vez. O problema de colocar alguém no bid da CBF... É na hora do jogo. Na hora do jogo, o técnico vai ficar ali na área técnica. É o único problema. Agora, um trabalho bem feito, durante a semana, resolve o problema. Não pode ficar refém do treinador como se não tivesse solução.
É verdade. Quanto ao Igor, o Igor, né, se machucou logo com 10 minutos do primeiro jogo, depois não conseguiu voltar.
Já veio machucado pelo jeito, viu, Daí?
É o que tudo indica, né?
Aí... A culpa é do departamento médico, né? Porque antes de começar o campeonato, o jogador passa por um check-up para saber se tem algum problema ou não, né? Daí o departamento médico do Galo falhou, né?
Falhou. E nessa volta prematura, vamos colocar assim, se ele não tem condições de jogo também. Mas o grande erro para mim não é nem o Igor. É porque o Igor é daqui. É contratar esses outros medalhões, entre aspas, e nem jogar, não estão jogando. Para ser reserva, para ser banco, não está bem fisicamente, não está bem tecnicamente, isso é um erro, mas é um erro muito grande. Você não pode mais contratar ninguém hoje por nome, por DVD. DVD é... Já pensou você lá na Japurá, se naquele tempo tivesse DVD? Você ia para a seleção brasileira.
Era rico, cara.
Né? Você ia para a seleção brasileira. Hoje está assim. O cara não joga em lugar nenhum, mas faz um DVD bem montado. Aí vem, com todo respeito aqui ao Operário Comercial, ao Aquidauanense, e fica empregado. Os times sul-mato-grossense estão na hora de se profissionalizar mais. Principalmente os nossos aqui, os dois, Operário e Comercial.
E fazer uma pré-temporada digna, né, Odeir? Porque não é possível, né, começar o campeonato no dia 15 e jogadores se apresentar dia 10, né?
Não tem como, né?
Não tem como. Não,
mas tá treinando. Tá... Mentira!
Ah, mas tá esperando regularizar tudo para apresentar jogador.
Mentira! Você acha que se tivesse treinando mesmo, se o elenco tivesse formado, eu até acredito que uma boa parte... Estavam, mas a maioria chegou em cima, como está chegando até agora.
E a gente culpa geralmente o técnico, de repente não é nem o técnico que é o culpado do time, não está jogando nada, né, Odeir? Aquilo que ele tem ali, ele tenta
colocar o estilo de jogo que ele quer e os caras não assimilam, né?
Eu acho que no caso do Operário, não.
Será que foi ele que trouxe todos os jogadores ou não?
Segundo, na apresentação, eu não estive lá, mas os colegas estiveram lá, disse que foi ele, o plantel do Operário passou-se pela mão.
O Ricardo estava lá comigo, ele e o Wagner Santos. Agora, Ricardo, me permita discordar. O técnico próximo que vier, caso mude o treinador, faz parte do trabalho do treinador tirar o melhor de cada um. Quando nós começamos na Rádio Esporte Mestre, éramos três. Na verdade, eram dois, Fernando e o Severo. Depois eu vim. Hoje somos 10, 11. E sofremos com problemas de internet, sofremos com problemas de sinal, de qualidade de transmissão. Nós temos problemas, mas nós procuramos tirar o melhor de cada um. É parte importante do treinador extrair o melhor. Se não está dando para jogar com a bola do jeito que está, tem que mudar. O que não dá, Odair, é para continuar com uma maneira que não está indo, está saindo de lugar nenhum para nada. Porque fica com a bola, fica com a bola, fica com a bola, e daí? Só ficar com a bola não basta.
Vamos fazer uma comparação.
Não tem evolução, né?
Vamos fazer uma comparação Operário e Comercial. Primeiro jogo do Comercial, eu trabalhei.
Contra o Águia.
Contra o Águia. Ainda falei, o Águia, para mim, a decepção foi o Águia. O Comercial é isso daí. O Comercial está brigando para não cair. Então, o Águia, na minha opinião, naquela oportunidade, já era o segundo jogo, tinha a obrigação, sim, de vencer e jogar melhor. Veio as partidas posteriores e o Comercial foi dando uma evolução no time. Foi crescendo. O time foi encorpando. E o Operário, do primeiro até esse Comerário, é a mesma coisa. É uma defesa instável, né? Os dois zagueiros, mesmo com a entrada do Ribo, que não é zagueiro, mas é instável. É uma zaga que, quando tenta sair jogando, é um Deus nos acuda. Olha lá o que aconteceu lá em Nova Andradina. E passa pelo meio campo sem criação nenhuma e a bola não passa pelo meio campo. É só aérea. Né? Então fica muito... O time do Glauber é muito previsível hoje. É aquelas bolas lançadas principalmente pelo lado esquerdo com Maqueca, chegar na área e dar aquele chutão para dentro da área. Uma hora vai acertar a cabeça de alguém e vai fazer o gol. Mas 90% a zaga vai tirar.
Você falou do Comercial? Hoje o Comercial fez academia, viu, Dé? Só academia. 8h30 da manhã, ferro? Na Top Fitness.
Puxaram ferro?
Puxou ferro. Vamos ao noticiário do Vermelhinho. Chegando aqui na RWR, no Regional Esportes.
O Comercial é o maior, a torcida já consagrou. Nossa torcida é a melhor, salve o nosso torcedor. Se o Comercial entra em campo, ele percebe você. O Comercial é o maior, a torcida já consagrou.
O Comercial retornou aos treinos hoje de manhã, visando a partida do fim de semana em Corumbá, diante do Corumbaense. O treino foi realizado na Academia Top Fitness e foi acompanhado de perto por toda a comissão técnica do Colorado. O técnico Robson Matos destaca o trabalho físico que vem fazendo a diferença nesse início de campeonato com jogadores comercialinos. Boa noite, Robson.
Boa noite, Ricardo. Boa noite aos ouvintes da Rádio Regional Esportes. Prazer é todo meu estar novamente aí com vocês. Nós voltamos a treinar hoje, né? Depois de 3 dias de descanso. Estabelecemos 3 dias de descanso para o plantel, já que a gente vinha com uma intensidade muito alta. Como o plantel é pequeno, eu não pude fazer alguns rodízios, né? Em algumas posições. E a gente resolveu dar essa folga. Acendeu seu alerta quando o Eduardo Sapinho sofreu uma contratura muscular lá em Aquidauana, exatamente por jogar 4 jogos na sequência, né? 3 numa semana e, consequentemente, 1 naquele domingo. E aí a gente resolveu dar um tempo de recuperação muscular e orgânica para os atletas. Hoje a gente voltou a trabalhar na Academia Top Fitness, fizemos um trabalho de equilíbrio muscular, força muscular, um trabalho orgânico, E nós vamos amanhã, na parte da manhã, vamos trabalhar a parte técnica e tática da equipe quinta, sexta e sábado, para a gente continuar mantendo o mesmo nível, fazer com que os atletas mantenham o mesmo equilíbrio emocional, para que a gente possa ir para Corumbá fazer uma boa partida contra a equipe local.
Meio campo, Alessandro, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 2-0 diante do Operário, desfalca o time em Corumbá. A partir dos treinos de amanhã, no CT Vovó Ziza, Robson Matos vai começar a definir quem fica com a vaga.
Então, Ricardo, nós perdemos o Alessandro, né, que tomou o terceiro cartão amarelo, e agora nós vamos estudar as opções, né? Temos o Neguinho ali, temos o Luberto, que pode ir para lateral direito, e o Highland vem para volante. Nós vamos fazer esse trabalho amanhã, quinta-feira, sexta, para nós acharmos a melhor formação, né? E também preservar os meninos que entraram no segundo tempo, porque a gente sabe, o Matheus Noturno fez o gol, mas a última partida oficial dele foi em 2018 ou 2019, final de 2018. Então, é um atleta que eu vou precisar ter um pouco de cuidado, porque não suporta jogar ainda dois tempos em altíssima intensidade, né? Então nós vamos trabalhar gradativamente para a gente achar a melhor formação.
Essas as informações do comercial. Ricardo Paredes, com edição e produção do Fernando Blanc, para o Regional Esportes.
Salve o comercial, salve o nosso
RWR Regional Esportes.
Comercial é o maior. A torcida já consagrou.
O Pedacinho quer comentar o que ele trouxe, né, Pedacinho? Alessandro não joga. Tá aí as informações do Ricardo Paredes. Quero mandar uma. Quero mandar um abraço pra Dona Anne, que veio aqui pegar um pacote de feijão, eu acho. E óleo. Se não estou enganado, na redação aqui da Rádio Weber Jornal. Um abraço pro Mirandinho, Praia Grande, ouvindo a Rádio Esporte Meia. Mirandinho é tricampeão. Parabéns ao professor Mirandinha. O Blank, ele troca o Glauber pelo Mirandinha de olho fechado, certo?
Facinho. Para mim, seria o técnico ideal para o Operário hoje. Por tudo que a experiência dele de pegar e chamar os jogadores pro lado dele. Né? Então, o Mirandinha tem isso. Os jogadores fecham uma ideia dele, compram a ideia do Mirandinha. Isso que falta pro Operário. O cara que jogou com... Tem jogadores do Operário que jogou com o Muricy Ramalho e que compraram a ideia. Por que não compra a ideia do Glauber?
68 anos, grande abraço pro Mirandinha, tricampeão pelo CN 2002, 2005, 2011. O maior time que eu vi jogar aqui foi o CN de 2011. E é bom registrar, mas aquele Ceni tinha dinheiro. Quando ele ganhou o primeiro título lá em 2002, estava em Jardim ainda. Então, passou pela dificuldade também. Mas como o assunto é o comercial, está tendo a questão da rifa, né, Ricardo Paredes? Só para complementar aqui, a rifa que é com o Cláudio Barbosa. O Hugo Carneiro até ficou de ver os valores, como é que funciona, para pagar essas despesas, né, o Ricardinho?
O Cláudio Barbosa, né, que é o diretor do comercial, vai ter uma rifa de uma moto, né? Vai ter a rifa de uma moto. Vou passar o telefone do Cláudio aqui, né? Para quem se interessar, né? Entrar em contato aí com o Cláudio, né? Para poder ajudar o comercial nessa batalha aí para acertar salário, acertar muita coisa com os jogadores aí, ó. O telefone é o 99981-1057. 99981-1057. Entra em contato aí com o Cláudio, né? A rifa de uma moto, né, vai estar correndo nos próximos dias para arrumar uma grana a mais aí, né, Odair? Ou, quem sabe, a única grana aí para a rapaziada do comercial, viu, Odair?
Ó, se tem um... É chover no molhado, é o que eu vou falar. Todo programa a gente fala a mesma coisa. Se tem um da diretoria do comercial que realmente corre atrás, tenta fazer o diferente, é o Cláudio. É, e por isso vamos apoiar, vamos, né, divulgar essa rifa, vamos fazer questão que dê certo, não é pelo comercial em si, é pelo Cláudio, pela pessoa dele e por esse comercialino que não deixa o comercial e nos momentos mais difíceis, né? Para ele era simples, né?
Se o comercial voltasse aos anos 80, né? Porque nos anos 80, anos 90, o Mauro, né? E todos os dirigentes faziam rifas, faziam almoços, jantares, dançantes, né? Para arrecadar fundo, naquele tempo era para a base, né? Como não tem base mais, né? Por que não voltar, não fazer essas rifas, né?
para o futebol profissional que está em andamento aí, né, Odeir?
É, o último clube que usou isso foi o novo, né?
Doutor Mendes, tinha o Doutor Mendes também, Ramonzinho, aquele pessoal da antiga que fazia churrasco na Vila Olímpica, movimentava a Vila Olímpica nos anos 80, anos 90. Tinha que voltar a fazer isso aí de novo, né? Apesar que não tem Vila Olímpica, né? Mas arranja um local aí para fazer essas promoções, né, Odeir? Ajuda a equipe, né?
Ajuda e muito, né? Além de divulgar o nome do clube, é um jeito de você, o torcedor, né, voltar, ir com a família, aproximar mais ao clube, e um dinheirinho que entra. Se vai entrar 1.000, 2.000 ou 10.000, isso é outro 500.
E o valor da rifa, viu, Odeir? R$100.
R$100. Se você pode analisar por dois lados. Primeiro, é caro.
É caro.
No dia de hoje é caro. Só que tem dois fatores. Primeiro, você está concorrendo a uma moto. Segundo, você está ajudando o seu clube, né? Se você colocar 50% para cada, dá R$50, né? Digamos assim, eu vou comprar um número. Bom, com R$50 eu vou concorrer, R$50 eu vou ajudar o clube. Eu acho que tá num preço legal, tá num preço justo.
Dia 30 de maio é o sorteio.
Já pensou dia?
Pela Loteria Federal.
Pra não ter chabu, né?
Então,
pra
ter
não
chabu.
Dizer que, é um número assim. Então, pela Loteria Federal. Então, parabéns aos envolvidos, parabéns ao Cláudio. E é isso aí. Tomara que essa seja a primeira
de muitas,
né? Outras campanhas, e não agora só pro profissional, mas também pro sub-19, pro sub-feminino, para não ficar lá nos jogos, fazendo campanha ali na beira dos, né, fazendo cordão para os carros passando, pedindo dinheiro. Isso não é legal pro clube profissional.
Daqui a pouquinho a bola rola pela Copa do Brasil com Ferroviária e Águia Negra. Águia Negra é o Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil 2020. Vamos falar do esporte amador com o Paulinho do Controle, Odeir. Vamos com o Paulinho do Controle falar do futebol amador, tudo que está acontecendo e vai acontecer no futebol amador por toda Campo Grande, porque daqui a pouquinho estaremos em cadeia com a Cativa de Rio Brilhante com o Jogando Águia.
RWR Regional Esportes.
Muito boa tarde e começo de noite para os amigos do Regional Esportes. Ricardinho Paredes, Odair Martimiano, vai estar repercutindo tudo do futebol aí. Hoje tem Copa do Brasil, hoje tem Ferroviária, tem Águia Negra, Sul Mato Grossense aí em jogo. Futebol sul-mato-grossense em nível nacional. Falando de futebol amador, no próximo domingo, grande final no município de Três Lagoas. Campeonato de terrão, o terrão expandindo-se por todos os municípios de Mato Grosso do Sul. Teremos lá no campo do Osmar Dutra a decisão de terceiro e quarto e logo depois a final. Na decisão de terceiro e quarto, Renier Som JM vai enfrentar a equipe UDW. A grande final prevista para 9h30, a equipe Epitácio Futebol Clube vai enfrentar o Bob Carr. Lembrando que sempre numa organização aí do glorioso Juninho em Três Lagoas, futebol amador pedindo passagem. Tem futebol também, semifinal, no Conjunto Buriti. Semifinais aí, a equipe do Real Esportes, amigo do João Jacaré, vai enfrentar o Riquelme Futebol Clube. Desses dois aí sai um time para a grande final. No outro confronto, Amigos Futebol Clube vai enfrentar os Atrasados, portanto aí, campeonato semifinal lá do Conjunto Buriti. Teremos também na sexta-feira, dia 28, decisão de veteranos, semifinais, na Chácara do Silvinho. A equipe do CSA enfrenta o DL Viagens. A equipe ACF enfrenta LL Imóveis, campeonato do Silvinho, na Chácara do Silvinho. Com certeza, nessa sexta-noite, a bola deve estar rolando a partir das 7h30, a bola começa a rolar. Já no domingo, teremos Futebol Master, lá no Guarandizão. É o campeonato do Grande Maroca,
na categoria 50 e também na categoria 40. Na categoria 50, a partir das 7h30, 7h40, a bola rola, a equipe do Garoli Seguros LL Imóveis vai enfrentar Valtinho e Delcar Veículos na categoria 50. Nos 50 anos, nos 40, ou melhor, a equipe melhor idade TCF enfrenta Ouro Preto. Portuguesa Amigos do João Marcelo enfrenta Hortifruti Santa Rita. É bom a gente salientar aí que campeonatos aí do Estrela do Sul, a partir do dia 21, a bola rola. Vagas limitadas, a premiação é 25 mil, algumas inscrições ainda em aberto, mas um campeonato aí de cifras bastante valorosas aí para o campeonato do Estrela do Sul. Outro campeonato grande que está por surgir aí é o Campeonato Bolão Game lá do Campo Nobre, na organização do Júlio, pagando R$22 mil. Lembrando que também tivemos jogos nesse domingão lá no Santa Emília, a rodada completa, mas o destaque mesmo ficou aí pela bela arbitragem, pelo belo trabalho da Daiane, que está apitando profissional, mas quando não tem escala lá, ela vem para o amador aí. Foi um show, uma atração à parte, né, fazendo um belo trabalho no Santa Emília nesse domingão que passou. E eu estive também lá no Alves Pereira e bati um papo com o Tony Gol, que vai trazer daqui a pouco aí a sua palavra, falando do Campeonato Master, que está, né, na sua reta final, e também campeonato feminino que vem por aí, e o campeonato da categoria livre, pagando uma premiação de R$15 mil. O campeonato já vai ser feito o lançamento, e dentro em breve aí teremos mais detalhes. O Tony Gol vai falar daqui a pouco aos amigos do Regional Esportes. Por enquanto, vamos encerrando por aqui, deixando aí sempre em nome de Bolas Topper, sempre em nome de Droga Med, que em breve estará com mais melhores instalações ali no mesmo endereço, mas para a melhor idade a todos. É isso aí. Também em nome de Disque 181, Diga Não às Drogas, também FEMAC Corretora de Seguro, Pizzaria e Conveniência Mais Que Pizza. Daqui a pouco eu volto trazendo aí a entrevista com Tony Gol. Segue aí os amigos do Regional Esportes. Até qualquer hora.
Beleza, Paulo Anselmo, né? O Paulinho de Controle trazendo as informações do esporte amador aqui na nossa programação no Regional Esportes. Um abraço para o Natan Pereira, lá na cidade de Rio Brilhante. Filho do nosso querido Lourival Pereira. Pessoal do Grupo Resenha, um grande abraço aí para o pessoal em Rio Brilhante, curtindo a nossa programação daqui a pouquinho. Fique ligado aqui na RWR e também na Rádio Esporte MS, com as emoções do Águia Negra jogando contra a Ferroviária na cidade de Araraquara. O Tony Gol vai falar da Taça Tony Gol, que está com inscrições abertas. Vem aí mais um grande evento do futebol amador aqui em Campo Grande. Alô, Tony!
Fala, pessoal, amigos do Regional Esporte, melhor programa esportivo aí do Mato Grosso do Sul. Venho falar sobre a Taça Tony Gol, que vem chegando nos jogos finais da primeira fase do veterano, e já vem destacando algumas grandes equipes favoritas ao grande título. E no próximo final de semana será decidido todos que vão jogar o mata-mata. E aí já vem o Campeonato Feminino também, que já estreia nesse final de semana agora. No dia 29, já tendo alguns jogos muito importantes no feminino. A estreia do atual campeão Comercial já estreia contra a Chácara das Mansões. No sábado teremos um jogo do feminino também muito bom, que é o Atlético Santista contra a equipe do Águia Negra. E vamos ter a equipe do Vicentes Futebol Feminino jogando contra o time do FF Dom Antônio. Grandes jogos no feminino, e já vem começando agora no próximo mês o campeonato amador, que vamos dar 15 mil em premiações e 10 mil para o campeão. Muitas equipes de Campo Grande já estão se confirmando a equipe deles, de todos os lugares de Campo Grande, dos quatro cantos de todas as regiões, equipes confirmando para participar dessa segunda taça Tony Gol. E um abraço aí para todos os pessoal aí, ouvintes e amigos aí. Estamos juntos.
RWR Regional Esportes.
19 horas e 20 minutos em Campo Grande. Vamos encerrar o nosso programa. Boa noite, Odair. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso Regional Esportes nessa quarta-feira cinzenta. Por que é quarta-feira de cinzas? Você pulou o carnaval, Odair?
Não.
Eu fui pro mato. Eu não falei que eu ia pular carnaval vestido de índio? É, fui pro mato.
Você não deu grito de Tarzan lá, não, né?
Dei. Rapaz.
Um abraço, Ico. Águia Negra tá chegando aí. Eu confio no Águia Negra.
Muito bem. Fernando Blanc, um abraço, Fernandinho. Até a próxima.
Um abraço, até amanhã. Se tiver informações do Galo ou não, eu volto.
Amanhã você fala, boa noite, Ricardo Paris.
Boa noite, Ricardinho. Mito, Rico, meu pedacinho.
Um abraço, Blanc. Um
abraço, até amanhã.
Thiago Lopes de Faria, foi um prazer tê-lo aqui nessa quarta-feira de cinzas.
Valeu, pessoal. Um abraço. Lembrando que amanhã o programa é às 18 e não às 19, com você e com o Odair Matimeno, Futebol é Nossa Paixão. Eu volto sábado no Música Futebol e Cerveja. Grande abraço.
Vem aí na sequência para você, Ferroviária de Araraquara contra a equipe do Águia Negra com o pessoal da Cativa de Rio Brilhante, diretamente da Fonte Luminosa em Araraquara, Estadão de São Paulo. Uma boa noite a todos e até amanhã.
Que é dengue? É uma virose que se espalha rapidamente e é transmitida ao ser humano pelo mosquito Aedes aegypti. O mesmo mosquito que transmite a dengue também é responsável pela transmissão da zika e chikungunya. Com a intensificação e adoção de algumas medidas, podemos combater essa luta contra o mosquito transmissor. Não acumular lixo nem materiais sem utilidade que acumule água parada, como pneus, garrafas, copos e latas.